escuta da mente. Atlântida. Porque ouvir também é cuidar.
E o tema de hoje, embora comum, ainda é vivido por muitas mulheres e famílias assim, em si e com culpa, ou seja, a depressão pós-parto. Também há que falar sobre o baby blues e, como sempre, às quartas-feiras, neste espaço, está já aqui a psicóloga Matilde Dias Pereira. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Mais uma vez, bem-vinda a este espaço que está a dar que falar.
É verdade.
E hoje um tema bastante sensível. Muitas vezes, a verdade é que existe assim uma confusão entre baby blues e depressão pós-parto. Que diferença é esta?
Então, uma é patológica e a outra não é. Começando pela depressão pós-parto, que se insere nos transtornos do humor, não é? É uma depressão, apesar de ser pós-parto, é uma depressão, e que tem sintomas comuns como a tristeza profunda, desespero, a perda de esperança, um humor deprimido, a dificuldade de sono, que já é normal com um bebé recém-nascido, não é? Mas um cansaço intenso, culpa e, em casos graves, o medo de se magoar a si própria e de fazer mal, inclusivamente, ao bebé. O baby blues é uma condição, tem também algumas características, como o humor mais deprimido, uma hipersensibilidade, muito choro e intenso, mas em nada perturba os cuidados que se tem com o bebé. E é ligeira, no sentido em que pode durar 2 a 3 dias e, no máximo, até 2 semanas.
Completamente a diferença.
Sim,
da depressão pós-parto. E ainda existe um gigantesco estigma em admitir que não se está feliz depois de ter um filho. O que é que se passa na mente de uma mãe que a impede tantas vezes de pedir ajuda?
Este momento da vida para a mulher é muito delicado, porque implica mudanças muito grandes, não só as que nós sabemos, físicas, portanto, orgânicas, hormonais, físicas, tamanho, a amamentação também não é fácil fisicamente, mas depois, que eu acho que ainda é o que tem mais impacto, é o que não se vê a nível profundo, porque, e as pessoas perguntam-me porque é que é isso, um momento tão bonito, porque é que é tão difícil e exaustivo, e que nós ficamos tão, às vezes, tão tristes e sensíveis. Porque quando nasce um bebé, morre uma mãe solteira sem bebé.
É verdade.
E nós não pensamos nisso. E a mulher depara-se com isto, e muitas vezes num cenário de solidão, ou seja, porque é uma vergonha dizer isto, até porque conscientemente as mulheres não têm a noção disto, não é? Sentem a tristeza profunda, sentem alguma solidão, sentem-se muito sozinhas no momento da maternidade. E eu acho que é preciso ainda fazer muito trabalho neste sentido, é preciso humanizar o pré, o durante e o pós-parto.
Como é que o podemos fazer?
Humanizar o mais possível, porque as mulheres cuidam-se muito do bebé e preocupam-se muito com o bebé, e isso também é importante.
Mas Ou seja, a partir do momento em que uma mulher fica grávida, ela praticamente deixa de existir, porque é o bebé.
É isso. E não pode ser. A mãe é muito, muito importante. É preciso cuidar da mulher que está grávida, da mulher que está no momento de parto, da mulher que acabou de ser mãe. Precisa de muita ajuda. Ainda há uma visão muito machista, até no coletivo, de que estas tarefas são só da mulher. Algumas coisas já vão mudando, mas é preciso mudar mais.
Até mulheres pensam assim.
Sim, exatamente. Assumem tudo e depois às vezes já têm outros filhos, e quer dizer, isto é uma carga que não dá para aguentar a nível psicológico, a nível emocional, a nível físico, e é preciso dar muito carinho, muita atenção, prestar muitos cuidados às mulheres que são mães.
Entretanto, o que nós sabemos todos, não é, é que a depressão não escolhe estratos sociais, mas de facto existem fatores, a falta de rede de apoio ou complicações no parto que podem precipitar este estado.
Uhum. É isso mesmo. Embora, do que nós sabemos hoje, na questão da depressão pós-parto, há alguma predisposição. Ou seja, a pessoa antes de engravidar já tinha algumas questões, ou já sentia algumas coisas que não as resolveu, e depois há aquele boom, não é? Hormonal e não só, daquele nível mais profundo que eu estava a falar, que é muito, muito identitário. há uma grande mexida na identidade de uma mulher quando se torna mãe, e portanto isto são águas muito agitadas e não é fácil de aguentar. Mas em relação à depressão pós-parto, nós sabemos hoje na literatura está descrito que há uma predisposição e depois o resto culmina, acaba por culminar e levar à depressão pós-parto.
Estamos aqui a falar sobre a depressão pós-parto, que pode ser muitas vezes gravíssima.
Sim, não é?
Até a casos de morte.
Exato.
Portanto, são notícias que chegam no nosso país, notícias que acontecem, que são dadas no nosso país e casos que acontecem no nosso país, assim é que é. Este é um tema muito sensível. Eu não quero, obviamente, ferir a suscetibilidade de quem está a ouvir neste momento este espaço. Tudo isto para chamar a atenção para o seguinte: que sinais é que são dados? Não, talvez não querer pegar no bebê, não querer, toda a gente está à volta a dar mimos e a mãe não sente nada.
Ora bem, e muito importante, são os sinais de alerta, como a Margarida disse. Eles são muito fáceis de identificar, como o choro frequente e intenso, uma tristeza intensa, uma sensação de culpa muito profunda. Pensamentos negativos que tenham muito a ver com eu não sou capaz de fazer isto, eu não sou boa mãe, eu não vou saber lidar com esta situação, não há prazer nenhum nas atividades com o bebê. E em casos mais graves, como a Margarida estava a dizer, há ideação suicida e inclusivamente de ferir o bebê.
Sim.
E portanto, também acho que é importante informar as pessoas de que não tratar uma depressão pós-parto prejudica muito a mãe, obviamente, mas afeta o vínculo entre mãe e filho, prejudicando cognitivamente o desenvolvimento do bebê e também o desenvolvimento emocional do bebê, que depois obviamente crescerá, mas isto fica comprometido.
Por acaso era uma das questões que tinha para colocar. Como é que a psicologia pode ajudar?
Bom, podemos ajudar para já trabalhando a parte identitária, não é? O apoio emocional, feridas emocionais, é muito importante tratá-las, todos nós as temos, vêm da nossa infância. E sim, muitas vezes, por exemplo, na questão da ferida do abandono, para quem a tem, o sentir-se abandonada de novo na altura em que se é mãe é um gatilho, reativa, por exemplo, esta ferida. Portanto, temos que ir aí, temos que ir sempre ao mais fundo, ao mais profundo, ao que está debaixo d'água, como eu costumo dizer, e depois dotar de ferramentas para que o amor próprio é muito importante também, trabalhar essa parte, e dotar de ferramentas para a pessoa se conseguir autorregular e conseguir ter uma boa saúde mental.
Para que uma mãe que tenha depressão pós-parto, isso terá de ser identificado, terá de fazer terapia,
uma avaliação
neste caso, e depois, se assim for, terá de fazer terapia. Quem está à volta é muito importante.
É importantíssimo.
Portanto, mesmo que não tenha um companheiro na altura, são muitos os casos que acontecem. Sim. Que uma mulher é mãe. Sim. E não tem o companheiro na altura, mas certamente tem amigos que têm outros familiares que possam ajudar. Como é que eles podem ajudar?
Olha, se a pessoa precisa muito, as roupinhas e as coisas para o bebê, ajuda. Mas mais do que isso, porque normalmente não é tanto o grosso dos casos, levar uma sopa à mãe, levar refeições já confeccionadas que a mãe possa congelar e ter para fazer, ficar com o bebê para a mãe poder tomar um banho, ir fazer uma massagem, sei lá, ir conversar com ela, fazer companhia, quem puder fazer turnos para a mãe conseguir dormir durante a noite. Isto no caso de não ter companheiro. Não tendo companheiro, o companheiro sendo pai da criança, não é? E companheiro deve ser a rede de suporte mais presente e mais direta, mas também, sim, é nada, isto impede que depois toda a rede de apoio, amigos, familiares, diretos, possam ajudar os dois, obviamente, mas a mulher em si tem que ser muito ajudada e muito acarinhada.
Exato. Entretanto, será que é possível prevenir a depressão pós-parto durante a gravidez?
Sim, é importante, era o que eu estava a dizer, esse apoio à mulher começa no pré, começa no antes de ser mãe, de propriamente ter o bebê.
Às vezes não acontece,
não,
a tal história,
nunca.
Não é?
É isso,
ai, o bebê.
Porque começa o stress a partir do momento que se faz o teste, é a exposição nas redes. São as festas, os baby showers, enfim, o show off, tudo, e depois é preparar o quarto do bebê, a lufa-lufa das compras, é falta ao berço, e é isto, e mais a roupa, e mais aquilo, e agora está na moda ter a luz que vibra no teto, e com o bebê, não sei o quê, então é tudo um cansaço, é tudo uma correria. E eu diria que é muito mais importante, sim, é importante ir preparando algumas coisas básicas, mas é importante preparar-se. E, portanto, cuidado com a saúde física, com a saúde mental, descansar, dormir o mais possível, fazer exercício, caminhar na natureza, tirar tempo para si, mimar-se, sabendo que depois vai ter menos tempo, menos desse tempo. Desenvolvimento pessoal, acho que é uma altura espetacular para o fazer, portanto, consultar ou ir a um psicólogo é muito bom, ajuda a arrumar as coisas antes de tudo aquele boom, não é? E por isso, sim, eu acho que há formas de prevenir. Há outras que não, porque são questões endógenas e pronto, ultrapassa a pessoa, não tem essa capacidade, mas pode-se fazer, de certa forma, pode-se prevenir, sim.
Fica aqui então esta chamada de atenção, que lá está, para além do ginecologista e disso,
exato,
tudo, podem também procurar, mesmo que não sintam, acho que não custa nada procurar um psicólogo, não é?
Claro.
Não custa mesmo nada. Para quem neste momento está a ouvir e está a passar por uma situação destas, e que ainda nem sequer falou com ninguém, qual é o conselho que a Matilde dá?
Pedir ajuda, procurar ajuda profissional, porque também há muitos mitos, e as pessoas mais velhas que fazem parte da nossa vida têm crenças ainda um bocadinho limitantes, e portanto...
Que tipo de crenças?
Engolo choro.
Sim.
Agora tens um bebé para criar, não há tempo para chorares, que disparate é esse, estás a dramatizar, é normal estás cansada, é normal estás de pijama, e porquê é que vais agora tomar a banha? É normal estás assim todo o dia e estás toda desgrenhada e... Isto não é bom, pronto. Então é muito importante estes cuidados, com muito carinho, muita atenção, e acima de tudo muito amor, que é o que nos liga a todos, nesta altura é fundamental.
Muito obrigada, Matilde. E até já.
Até já.
Até já.
À escuta da mente. Porque ouvir também é cuidar.